Olá, tudo bem? Eu sou Abelardo Neto e este é o canal RTV Mil Grau da turma 2018-2019 do curso técnico em rádio e TV do Senac Sergipe.
Olá, eu sou Marcos Anísio e junto com Abelardo Neto vamos apresentar neste podcast algumas curiosidades sobre o mundo dos esportes.
Vamos começar falando no continente americano, onde se realiza a cada 4 anos um mega evento esportivo baseado nos Jogos Olímpicos.
Trata-se dos Jogos Pan-Americanos, que reúnem atletas de 41 países competindo em 417 eventos de 38 modalidades.
A primeira edição, Marcos, ia ser em 1942. Porém, em plena Segunda Guerra Mundial, aconteceu aquele ataque japonês a Pearl Harbor e foi adiado o sonho dos Jogos Continentais em função de que o continente americano entrou na guerra.
Sim, sim.
E aí esses jogos foram para 1951.
Ah, então, é que nessa primeira edição do Pan, acredite se quiser, os americanos não foram os maiores conquistadores de medalhas. A liderança ficou com os argentinos, nossos queridos hermanos. Também foi a única vez que isso aconteceu no Pan.
Imagina, os Estados Unidos não serem os líderes do quadro de medalhas,
isso,
né?
Isso é algo que é basicamente inimaginável. A gente só consegue imaginar isso na real em uma Olimpíada, porque tem outros países com tradição grande no esporte. Tem a China,
exatamente,
que investiu muito em esporte desde Beijing. Então, tipo, é realmente algo que para o Pan-Americano é quase inimaginável.
A China veio ocupar praticamente o lugar que Cuba ocupava, né?
Sim,
Cuba
sim,
caiu,
sim,
muito,
caiu
no,
muito
na sua performance em Jogos Olímpicos, né?
Sim.
E a China veio ocupar esse espaço.
Antigamente a União Soviética também fazia grande, uma pontuação muito, muito grande em Olimpíadas.
Era
também
uma das potências.
Exatamente.
O Brasil sediou a competição em duas ocasiões: 1963, em São Paulo, e em 2007, no Rio. Teríamos sediado também em 1975, em São Paulo, porém um surto de meningite fez com que os jogos fossem transferidos para a Cidade do México.
É muito interessante isso aí, porque a gente, acho que o Pan-Americano, ele é o primeiro evento que a gente tem aqui que dá muito o tom de... Tinha condições de sediar, por exemplo, a Copa do Mundo e sediar uma Olimpíada, entendeu? Tipo assim, o Brasil conseguiria fazer isso. A questão que a gente até já vinha conversando, Abelardo, é o preço que isso custou, né, para o país.
Exatamente.
Foi algo realmente que custou muito caro. E, assim, os Jogos Pan-Americanos de 2019 estão acontecendo na cidade de Lima, capital peruana. E a tendência é que o nosso querido Brasil fique entre os 3 primeiros no quadro geral de medalhas.
O Brasil sempre teve essa performance, Marcos. Ele sempre ficou entre os 3, 4, 5 primeiros historicamente nos Jogos Pan-Americanos.
Tem uma tradição muito forte em vários esportes, assim, e na competição da América do Sul, o Brasil realmente se destaca muito. Acho que o negócio fica mais complicado quando a gente sobe um pouquinho para Olimpíadas.
É verdade. Veja só, os números curiosos dessa edição 2019. São 6.680 atletas. É população superior a muita cidade aí, pequena, né?
Sim.
São 41 países reunidos em Lima, disputando as medalhas. O Brasil levou uma delegação composta por 490 atletas.
A delegação grandezinha até, né?
A delegação significativa, né?
E você já sabe quantas medalhas o Brasil já conquistou nas 18 edições dos Jogos?
Algumas centenas.
Foram 1.206 medalhas, ocupando a 4ª colocação nesta classificação geral. É uma posição muito boa.
Muito pódio.
A liderança realmente dos Estados Unidos, com 4.437 medalhas.
O Brasil é o quarto, né, nessa colocação geral. Me parece que o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos, Canadá e Cuba, porque Cuba historicamente sempre teve uma boa participação nos jogos.
Como você vinha dizendo, realmente ele tinha uma tradição muito grande em competições olímpicas.
Isso. Voltando às curiosidades do esporte pan-americano. Esses jogos de 2019, que pela primeira vez acontecem no Peru, além das competições das modalidades tradicionais das Olimpíadas, ele traz disputas de esportes exclusivos, como a pelota basca, o boliche e o esqui aquático.
Pelota basca, eu realmente fiquei muito curioso pra saber o que é, porque...
Eu queria ver uma competição de pelota basca.
Vai começar agora o Campeonato Brasileiro de Pelota Basca, todos preparados, vai ser maravilhoso. Esqui aquático também parece ser bem interessante.
Esqui aquático
Vou dar uma companheirazinha nesses Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Pan-Americanos de 2019 estão sendo uma ótima oportunidade de ver alguns novos eventos olímpicos de 2020, como o surf e basquete 3x3, que farão parte das Olimpíadas agora lá em Tóquio, e estão fazendo sua estreia em competições olímpicas agora aqui nesse Pan-Americano.
É, são modalidades que estrearão nos Jogos, né? Uhum. Nos Jogos Olímpicos, a partir de 2020, em Tóquio.
Exatamente.
O Karatê já integra os Jogos Pan-Americanos desde 1995. Mas fará sua estreia olímpica no ano que vem em Tóquio.
A gente vai ter o que de novo? Karatê, vai ter...
Surf, né?
Surf também, que é muito interessante. O Brasil é muito bom, que a gente tem, tipo, realmente sei lá, 6, 7 anos, uma geração muito boa de surfistas.
Fortíssimas.
E espero que só cresça cada vez mais, né? Os Jogos Pan-Americanos de Lima vão se encerrar no dia 11 de agosto. Porém, 12 dias depois, em 23 de agosto, se iniciam os Jogos para Pan-Americanos. 33 nações competirão em 18 modalidades esportivas e esta será a sexta edição dos Jogos para Pan-Americanos.
É interessante que nesses eventos olímpicos foram introduzidas essas competições, né? Para os portadores de necessidades especiais, né?
E eu acho que é uma sacada muito interessante. Você faz...
Muito bacana.
Poucos dias depois desse evento principal, você faz esse evento paralímpico, entendeu? Tipo, você consegue pegar uma repercussão muito boa e agraciar esse pessoal que pratica o esporte de uma maneira muito, 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 muito puxada.
É, traz lições muito bonitas de superação, né,
Marcos? E se você parar pra observar, tipo, tem, por exemplo, modalidades que eu fico imaginando, falei, velho, olha a dificuldade disso aqui. Você joga basquete numa cadeira de rodas e tal, toda a coordenação motora de você fazer as fintas do basquete, coordenar a cadeira de rodas.
Atletismo, futebol de cegos.
Esses caras são muito, 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 muito atletas mesmo. É impressionante.
Vamos falar de Olimpíadas? Vamos lá, vamos sair do continente americano agora e vamos para o mundo.
Sim.
Há algo mágico sobre os Jogos Olímpicos. Atletas treinam por anos, dando tudo de si para entregar o desempenho de uma vida. E muitas vezes isso acontece em questões de segundos. Nos emocionamos com os vencedores, choramos com os perdedores, gritamos com a TV e abraçamos estranhos. Este é o verdadeiro espírito olímpico. A cada 2 anos, nos ajustamos a um fuso horário diferente e quase decoramos bandeiras e hinos nacionais de todo o mundo.
Sim, sim, é verdade, Abelardo. E os primeiros Jogos Olímpicos ocorreram no século 8 a.C. em Olímpia, na Grécia, realizados a cada 4 anos. Assim, continuaram por 12 séculos. No século 4 d.C., todos os festivais pagãos foram proibidos pelo imperador Teodósio I, e isso incluiu também os Jogos Olímpicos.
É, o Theo achou de...
Theo é maravilhoso.
De se meter aí na festa olímpica, como acontece normalmente.
Sim.
Com os nossos queridos políticos.
Sim.
Interferindo no esporte e fazendo suas lambanças.
Mas mostra a incrível tradição esportiva dessa competição, não é mesmo? Que
com certeza.
Vários e vários séculos.
E aí a tradição foi ressuscitada cerca de 1.500 anos depois. Aí chegaram os Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Exatamente.
Os primeiros foram realizados em 1896 e teve como local também originalmente a Grécia.
Na Grécia Antiga, os atletas não se preocuparam com patrocínios, proteção ou moda. Eles competiram nus. Exatamente.
Um espetáculo,
nus, né? Maravilhoso. Naquela época os jogos duravam de 5 a 6 meses. As mulheres só foram autorizadas a competir em 1900.
De 1924 a 1992, os Jogos de Inverno e Verão aconteciam no mesmo ano. Agora eles acontecem separados e alternados a cada 2 anos. São aqueles esportes.
Sim.
Que são praticados na neve.
É, né? Exatamente, são muito maravilhosos também. Que o Brasil não tem uma tradição tão grande, até porque aqui não tem tanta neve assim, né? Tem raramente.
Mas tem a gente tem alguns fechados, né?
Sim, sim.
O Snowland lá em Gramado.
Exatamente.
Né?
Mas a gente tem alguns atletas que participam da competição, tanto que teve recentemente um acidente com aquela atleta, infelizmente, que ficou tetraplégica, não lembro agora exatamente a informação, mas foi um acidente.
É isso mesmo.
Muito, muito, muito grave, muito triste.
É isso mesmo.
E apenas 4 atletas ganharam medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. E apenas um deles, Christian Rodenberg Ludiger, ganhou medalhas no mesmo ano.
É o Ho-Ho. Ganhou medalhas no mesmo ano, participando dos Jogos Olímpicos
de verão e inverno. Exatamente.
Durante os Jogos de Londres, em 2012, até recente, há 7 anos atrás,
exatamente,
né, a Vila Olímpica solicitou aproximadamente 165 mil toalhas para um período de apenas 2 semanas.
Acho que foi necessário, né? As línguas oficiais dos jogos basicamente são inglês e francês, completando pela língua oficial dos países sedes, que é ali, se torna a língua oficial dos jogos no momento.
Você observa sempre isso aí nas solenidades de premiação, né?
Sim.
Você vê que sempre anuncia primeiro em inglês, né? Depois anuncia em francês, depois anuncia na língua do país sede. Então são as línguas oficiais dos jogos e se repetem a cada 4 anos. Só que o intervalo olímpico é 2 anos porque tem sempre os jogos de inverno intercalando, né?
Entendi, sim.
Tarzan, conheceu Tarzan, Marcos?
Eu conheci, era um personagem maravilhoso que fez parte da minha infância.
Pois é, Tarzan competiu nos Jogos Olímpicos. Viu?
Sério isso?
John Weissmuller, um atleta artista que fez papel de Tarzan em 12 filmes, uma série de 12 filmes.
Louco, bicho.
Ganhou 5 medalhas de ouro na natação em 1920.
Gente, que coisa absurda. Eu comecei a imaginar aqui. Nossa, exatamente. Ele acabando a prova assim, aí começa a gritar
aquele Tarzan. Aquele grito de Tarzan.
Maravilhoso.
Faturou 5 ouros, viu?
5 ouros,
na
pô.
Na natação.
Não são 5 medalhas, são 5 medalhas de ouro na natação.
Chita torcendo na arquibancada por ele.
Ai, meu Deus do céu. Olha, Belado, de 1912 a 1948, pintores, escultores, arquitetos, escritores e músicos competiram por medalhas em suas respectivas áreas, participando nos Jogos Olímpicos.
Então, isso é curioso. Uhum. Nessa época aí, de 1912 a 1948, havia competição artística, né?
Que era muito interessante até, tipo, você ter isso, contemplar isso como
pintores,
esporte.
Compositores, sim, etc, né? A arte fazia parte também da programação. Apenas em 2012 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos em que todos os países enviaram atletas mulheres.
E agora, há 7 anos, tipo assim, a penúltima Olimpíada que teve todos os países contra as mulheres.
Exatamente.
É algo realmente pra gente observar.
É um.
E fica feliz. É pra gente ficar feliz, realmente, porque finalmente isso pode acontecer, mas
com certeza.
Como humanidade, é algo preocupante, entendeu? Porque demorou muito, muito, muito mesmo.
É a participação da mulher, né?
Sim. Durante os Jogos de 1936, em Berlim, 2 saltadores com vara japoneses empataram em segundo lugar. Em vez de competir pela medalha de novo, eles cortaram as medalhas de prata e bronze no meio e fundiram as 2 metades diferentes para que cada um deles ficasse com meia prata e meio bronze.
Japonês é fantástico.
Maravilhoso, né? Eles são tão lindos.
A mentalidade do japonês. Sim. Você viu naquelas cenas que a gente ficaram aí viralizadas na Copa do Mundo?
Sim.
Eles fazendo a limpeza no estádio, sim, ali no local onde eles ficavam, né? Então eles dão lições assim fantásticas.
Com certeza.
Gente.
Civilidade, organização.
A sabedoria oriental, né? Olha, a tocha olímpica, vamos falar um pouquinho de um símbolo das Olimpíadas.
Sim.
Ela é iluminada à moda antiga, em uma cerimônia no Templo de Hera, na Grécia. Isso se repete a cada quatro anos. São atrizes vestindo trajes de sacerdotisas gregas e usam um espelho e os raios do sol para acender a tocha.
A partir daí, a tocha segue para o seu revezamento na cidade anfitriã, que geralmente é realizado por corredores, mas em toda a história das Olimpíadas, a tocha já viajou de barco, avião, cavalo, na corcova de um camelo e até em uma canoa.
No Brasil, inclusive, ela passou ali pelos rios da Amazônia.
Sim,
tal,
com certeza.
Foi transportada
mas
em canoas, né?
Tinha que passar. E por vários tipos de personalidades diferentes também, né?
Exatamente. Inclusive, a tocha olímpica já visitou o espaço algumas vezes.
Olha só.
Não somente transportada em avião, mas sendo levada por astronautas para a Estação Espacial Internacional, como aconteceu em 2014, recentemente, quando da realização dos Jogos de Inverno de Sochi, na Rússia.
Grande Sochi, na Rússia, maravilhoso, um lugar muito bonito. A chama deve estar acesa durante todo o evento, certo, Belada? No caso certo. Da chama se apagar, ela só pode ser reacendida com uma chama de backup, que também foi acesa na Grécia. Ela nunca deve ser acendida com um isqueiro qualquer ou com uma caixa de fósforo assim de boa.
É,
não pode, tem que ser só
pode.
Com um backupzinho que ele já tem de uma chama também acendida na Grécia. É muito interessante essa tradição, acho.
Interessante, é um ritual, né?
Sim,
um símbolo olímpico muito, muito importante,
sim,
nos Jogos. E se ela apaga, não pode chegar com um isqueirozinho e acender, não. Tem aquela chama backup que também vem da Grécia,
né,
para poder acender quando acontecer um incidente como esse.
Eu acho que essas tradições, elas dão uma credibilidade muito maior ao evento. Eu não sei, tipo assim, eu sou muito fã de tradições e de rituais, assim. Quando eu falo rituais, esse tipo de rituais que você faz em eventos ou de tradicionais, de culturais. Porque, sei lá, tipo, olha que negócio interessante. Você não pode, de jeito nenhum, botar um isqueiro qualquer. Tem que ser a chama backup bonitinha. Em teoria, por exemplo, da taça da Copa do Mundo, que só campeões podem tocar, entendeu? Eu acho isso muito, muito, muito bacana.
Não, são símbolos que valorizam, né, o evento, né? Porque é uma tradição que vem secular, né?
Sim.
Alguns esportes, infelizmente, não fazem mais parte dos Jogos Olímpicos. O nado sincronizado individual, hoje só tem o nado sincronizado por equipe, né? Certo. Que é um espetáculo, aquele balé na piscina, né? É uma competição que traz, assim, um visual muito bacana para quem tá assistindo, né? O cabo de guerra, sabe o que é o cabo de guerra, né?
Claro, eu pratiquei muito na minha escola em gincanas.
Brincadeirinha nas aulas de educação física, a gente puxando corda, uma turma de um lado, outra do outro e tal. Já foi modalidade olímpica, olha, deixou só de ser. A corda de escalada,
certo.
Corda de escalada, o balão de ar quente, o duelo de pistola, bicicleta tandem. Sabe o que é bicicleta tandem, Marcos?
Não, faço a menor ideia.
É aquela bicicleta que tem mais de um selim, que ela é guiada por mais de um...
Sério? Que louco.
De um condutor. Natação com obstáculos, já foi também esporte olímpico.
Sim.
E mergulho à distância.
Mergulho à distância
é
tipo...
Eu não faço nem ideia como é isso.
Eu tô pensando aqui como é que deve ser, entendeu? Tipo, você corre, você pula assim de um lugar distante e depois você...
Em média distância.
Deve ser. Mas também o tiro ao pombo vivo foi um one shot e tivemos apenas nos Jogos Olímpicos de Paris em 1990.
Felizmente foi um one shot, né? Foi só uma experiência que houve. Porque um espetáculo degradante.
Degradante,
né?
Até porque é uma atração que, tipo, você. É uma atração pra família nos Jogos Olímpicos. Primeiro que tá errado, assim, já começa a tá errado.
E você fazer uma competição com tiro ao pombo vivo.
Exatamente.
Né?
Acho que é desnecessário.
Algo meio pré-histórico lá atrás, né? Os cinco anéis do símbolo olímpico, que ficam naquela bandeira olímpica, né? Eles são entrelaçados, esses cinco anéis. Ele foi projetado pelo barão Pierre de Coubertin, cofundador dos Jogos Olímpicos Modernos. Eles representam, sabe o que, Marcos? Eles representam os cinco continentes habitados do mundo. Cada aro daquele, cada anel daquele, da bandeira,
sim,
ele representa um continente habitado no mundo.
Olha só, interessante. As seis cores, azul, amarelo, preto, verde, vermelho e o fundo branco, foram escolhidas porque a bandeira de cada nação contém um deles, pelo menos.
Você vê que tudo tem um significado.
Sim, né? Muito bem planejado, por sinal. Viu?
Eles escolheram cores que a bandeira de cada nação, pelo menos, tem uma dessas cores.
Sim, né? Assim...
Azul, amarelo, preto, verde, vermelho e o fundo branco.
Exatamente. Assim todo mundo fica agraciado com as suas
todos
cores
estão
nacionais.
Representados.
Exatamente.
Na bandeira olímpica, né? Além dos aros, que representam os continentes, tem as cores aí também,
sim,
simbolizando os países. Os Jogos de 2016 do Rio de Janeiro foram os primeiros Jogos Olímpicos da América Latina. Até então, a América Latina não tinha sediado os Jogos Olímpicos.
Uhul.
Tá? Durante 17 dias de Jogos Olímpicos no Brasil, que foi aquela festa que nós vivenciamos recentemente,
sim,
10.500 atletas de 205 países competiram em 42 modalidades. Realmente um mega evento que
foi
o Brasil sediou, né? E correu tudo tranquilamente no Brasil. Foi um sucesso em termos, sim, de organização, né?
O que a gente ficava muito receoso em relação à organização, foi tudo certo mesmo. Se provou na Copa do Mundo, como a gente vinha falando anteriormente.
Isso.
E também nos próprios Jogos Pan-Americanos de 2007. E foi um evento muito bonito, foi um evento muito legal.
Aquelas
acho que
preocupações com segurança,
sim,
né, dos países, de atentados,
sim,
terroristas, etc. E nós passamos ilesos.
Ilesos, foi bem tranquilo mesmo,
muito
entendeu?
Muito tranquilo, as competições correndo como,
sim,
deveriam acontecer.
E pra quem acompanha a Olimpíadas normalmente, como eu gosto muito de acompanhar, eu acho muito interessante ver a diferença de torcida, a diferença de tipo de relação com o esporte que o brasileiro tem. Você pegar, por exemplo, nas Olimpíadas anteriores de Londres, por exemplo. O brasileiro se divertia com qualquer coisa nas Olimpíadas, qualquer coisa, qualquer tipo de evento.
É verdade, o Brasil faz uma festa de qualquer coisa.
Exatamente, eu lembro claramente um evento de boxe que tava tendo, né? E aí não tinha nenhum brasileiro no momento apresentando, mas o juiz era brasileiro.
Se torcia pelo juiz.
E a torcida,
né,
começou a gritar: juiz, tu, juiz.
Maravilhoso. O brasileiro
é sem igual. Então, Belardo, vamos agora falar sobre um esporte que é um dos que mais traz benefícios à saúde humana. Ele trabalha com todos os músculos do corpo e desenvolve força e resistência respiratória aos praticantes. Para promover essa modalidade no Brasil, ela é comemorada anualmente no dia 8 de abril. Você já sabe qual é?
Claro, amigo Marcos. Cristalina como a água da piscina, né? A natação é uma atividade que pode ser iniciada na infância e durar a vida toda, sem restrição de idade.
É muito interessante, a natação é a única atividade física recomendada para crianças menores de 3 anos, por ser uma modalidade que ajuda o desenvolvimento da criança e previne doenças respiratórias.
É no Chile, viu, que está falando em piscina, né? Uhum. É no Chile que está a maior piscina do mundo.
Oh, meu Deus.
É, fica num resort lá, ela tem aproximadamente 1 quilômetro de comprimento e atinge a profundidade de 35 metros. Ela, se eu não me engano, ela é chamada Lagoa Cristal. Lagoa de Cristal.
É basicamente assim. Uma lagoa mesmo, né? Porque olha o tamanho dessa piscina, bicho. Assim, eu não tenho nada contra nadar, eu sei nadar bonitinho, eu não tenho medo de água. Mas acho que eu talvez evitasse um pouquinho entrar nessa piscina até pra, tipo, nadar até o meio, assim.
Monstruosa.
Ficar perdido e morrer afogado. Porque 35 metros de profundidade é
absurdo. E 1 quilômetro de comprimento.
É gigantesca, gigantesca, gigantesca. Não tem condição de eu entrar nessa piscina. Pode ter certeza absoluta disso. E vamos falar agora do basquete, que é uma modalidade nativa dos Estados Unidos, meu querido Abelardo, e que se popularizou por todo mundo, basicamente, não é?
É, o basquete é uma identificação muito grande com os americanos, né? Como o futebol é com o Brasil, sim, apesar de que o futebol não nasceu no Brasil.
Não,
né?
Mas nós adaptamos, né? Nós fizemos que ele fique mais interessante de ser visto.
Exatamente. O basquete identifica muito com o americano.
Sim.
A gente vê nos filmes americanos, sempre tem uma tabelinha de basquete nas casas, né?
Sim, pra treinar, pra
praticar.
Pra
ficar arremessando, né?
Uhum.
E dali surgem os futuros Michael Jordans da vida, né? Olha aí, Marcos, veja a hegemonia americana no basquete, com tanto que o basquete se identifica com o povo americano.
Pode falar, meu querido Abelardo.
Eles obtiveram 11 medalhas de ouro em 13 torneios de basquete masculino disputados nas Olimpíadas. Né?
Uhum.
11, eles foram ouro em 13 disputados.
É um número absurdo.
É muita hegemonia.
Muita hegemonia.
Né? Nas duas vezes em que eles não ganharam, eles foram prata. Foi em Munique, em 72, e foi bronze em Seul, em 88. Ao todo, foram 100 vitórias e apenas 3 derrotas.
Ou seja, os Estados Unidos nunca saiu do pódio de medalhas no basquete. É algo absurdo. Pra gente, por exemplo, que fala de futebol, a gente não tem essa hegemonia tão gigantesca no futebol quanto os americanos têm no basquete, entendeu? A gente
não,
tem,
em termos de resultado...
De resultados, nós não temos essa diferença toda, não.
E eu não sei se você se recorda também, era um espetáculo também americano que a gente via sempre. Que eram os Globetrotters, né? Os caras faziam mágica com a bola, né?
Eu acho isso muito interessante, porque acho que isso resume muito bem o que é a essência americana. Que é que você pegar uma das coisas mais populares, naturalmente, pra eles, que é o basquete, que é esse esporte, e toda essa estrutura de apoio ao esporte que o americano tem. Essa cultura esportiva que a gente no Brasil, a gente não tem. Essa cultura esportiva não tem a menor comparação. É uma cultura esportiva geral que eles têm, de consumir esporte de várias maneiras, de vários tipos.
Isso.
Junto com uma das coisas que eles amam também, que é arte, que é... Não arte, na verdade, mas tipo assim, é entretenimento em geral. Eles pegam e unem isso nos Globetrotters, que é maravilhoso.
Fantástico.
É
fantástico.
Um time
fantástico.
Só pra fazer arte, só pra poder jogar basquete de maneira artística. É sensacional.
Os próprios jogos da NBA são espetaculares,
uhum,
né? São shows, né?
Sim.
É, você presenciar, eu nunca tive essa felicidade, mas pretendo realizar esse sonho de assistir uma partida daquela da NBA, que é um espetáculo.
É maravilhoso. Né? E você também tem nos finais de temporada os jogos dos artistas, também tem o All-Star Game também, que é pra poder colocar com os melhores da temporada. É absurdo. Mas falando de basquete agora no Brasil, meu querido Abelardo, Oscar Schmidt, o maior nome do basquete brasileiro, afirma ter marcado 49.637 pontos em 1.615 jogos, alcançando uma média de 30.7 por partida.
Uma contagem fantástica, né?
Fantástico, que lhe garantiria a marca de maior pontuador do basquete mundial. Porém, a informação é contestada pela Federação Internacional de Basquete, a FIBA.
Não há reconhecimento oficial desses números.
Imagino que deve ser porque tem muitos pontos aí que foram contabilizados em campeonatos estaduais, aqui no Brasil, por exemplo, Campeonato Paulista de Basquete.
Jogos amistosos.
Sim, e aí às vezes eles não reconhecem essa pontuação.
Exatamente.
Mas o Oscar é um dos caras que ele... Tipo, talvez é um dos estrangeiros mais reconhecidos pelo... pelos americanos e pela, tipo, tanto pela NBA quanto pela FIBA, que é um cara que era muito talentoso, não jogou na NBA porque não quis abandonar a seleção brasileira.
Isso.
Entendeu? Ele, tipo, tinha basicamente essa escolha: ou ele ia jogar pelo Brooklyn Nets, acho que é Brooklyn Nets, ou ele teria que abandonar a seleção brasileira. Ele optou por continuar jogando na seleção.
É um monstro no basquete,
é maravilhoso.
É reconhecido internacionalmente, né?
Sim, sim.
Vamos ao esporte raiz. O esporte raiz nas Olimpíadas é o atletismo,
sim,
né? É o esporte que se identifica mais, que identifica mais uma Olimpíada, os Jogos Olímpicos propriamente ditos.
É verdade.
O atletismo é um esporte que, embora não seja tão valorizado no Brasil, ele já trouxe grandes conquistas para o nosso esporte olímpico brasileiro. Aqui não se dá muito valor, muito prestígio ao atletismo, mas ele já trouxe medalhas importantes. Além disso, ele merece destaque, como eu falei anteriormente, porque é a modalidade raiz das Olimpíadas.
É verdade. As curiosidades do atletismo, meu querido Abelardo, mereceriam um podcast exclusivo. São números impressionantes na busca pela superação desses limites.
É fantástico. A busca por essa superação, quando você vê na Olimpíada, o cara corre 100 metros em 9 segundos e alguns centésimos. Na outra Olimpíada ele já diminui, na outra já diminui. Quer dizer, isso é uma superação de marcas
constante,
né? Que o ser humano consegue alcançar, e é muito visível isso no atletismo, na natação, né?
Sim.
Também, que são esportes individuais e que tem como mensuração o tempo de realização da prova, né?
Sim, sim.
Olha que dado interessante, viu? Existe uma competição no atletismo que é o Decathlon.
Decathlon, né? Moderno.
São 10 competições, são 10 provas no atletismo que o atleta passa um dia inteiro. Na verdade, são 2 dias, né, que são divididas essas modalidades. São 10 provas que ele compete durante 2 dias.
Certo.
Tá? Durante um dia inteiro, um competidor decatleta,
sim,
que compete em maratonas com até 10 provas, né, que são as 10 provas, como eu falei, ele gasta, em média, 6.500 calorias. Você sabe o que é isso, cara?
É muita coisa, muita coisa.
Equivale a cerca de 15 pratos de macarronada.
Eu acho que eu já sei o que indicava o pessoal quando tiver perdendo peso. Tem um amigo meu que tá precisando. Eu acho que fala: amigo, esquece futebol. Vai praticar decatlo
moderno. Cara, consome as calorias num dia de 15 pratos de macarronada. Pra você ter ideia como é pesada essa prova.
É, né? Extremamente puxado mesmo. E ainda falando de atletismo, meu querido Abelardo, o Usain Bolt, que é o maior recordista da modalidade, durante a Olimpíada de Pequim, ele bateu os recordes de 100 metros, 200 metros e 400 metros, sendo o primeiro na história a ser campeão nas modalidades de 100 e 200 metros no mesmo campeonato.
Esse cara é fantástico.
É um monstro, é um monstro, é absurdo. É, tipo,
a gente parava recentemente para poder ver as competições dele.
Sim,
né?
Sim.
Abandonou, né? Deixou a modalidade recentemente.
Sim.
Mas tivemos a oportunidade aqui na Rio 2016 de ainda
assistir ele podendo competir.
Esse cara, esse monstro do atletismo, esse homem que sempre se superou,
sim,
né? E que deixou marcas que, bom, não vamos dizer que dificilmente serão batidas, porque, como eu falei, né?
Ele vai crescendo na Olimpíada, constantemente.
Vem alguém e derruba uma marca dessa. Mas, voltando para os esportes de uma maneira geral,
vamos continuar.
Nós não poderíamos deixar de falar sobre o segundo esporte mais praticado no Brasil. Claro que você sabe que estamos falando do voleibol, né?
Mas é claro, meu querido Abelardo, uma grande curiosidade do vôlei é que, diferentemente de outros esportes, a modalidade feminina é mais popular que a masculina.
Olha aí, tá vendo?
Nas últimas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o vôlei feminino teve uma média de público mais alta do que o vôlei masculino.
Em Barcelona, no ano de 1992, o vôlei masculino do Brasil conquistava a primeira medalha de ouro da história dos esportes coletivos no Brasil.
Olha só que vitória maravilhosa. A partida de vôlei com o maior público da história foi entre Brasil e União Soviética, que jogaram em uma quadra montada no gramado do Maracanã, meu querido Abelardinho.
Isso aí foi um espetáculo mundial.
Maravilhoso. Né?
Nunca aconteceu isso.
Eu não era nascido, mas eu queria muito
você
ter experiência de ver isso.
Uma quadra de vôlei no, sim, gramado de um estádio de futebol né, um estádio como o Maracanã, né?
E o jogo teve 95.887 pagantes que viram a vitória brasileira por 3-7-1. Agora, detalhe, né? Nesse jogo choveu. Era tipo que choveu nesse jogo.
É verdade, é verdade.
E tipo, que loucura deve ter sido você, tipo, tá no Maracanã, tipo, assistindo uma partida de vôlei com chuva, uma galera toda.
E não tirou o brilho do espetáculo.
Não tirou de jeito nenhum, de jeito nenhum.
Uma coisa que chamou a atenção da comunidade esportiva mundial, sim, porque foi uma quadra montada no gramado. O Maracanã é um estádio que é considerado um templo de futebol mundial.
É um
mundial,
templo de futebol.
Né? E agora? Vamos falar do esporte mais apaixonante do Brasil.
Sim!
O número um, aquele que a gente grita gol, né? A primeira curiosidade, Marcos.
A primeira curiosidade desse esporte maravilhoso que a gente ama tanto pode surpreender a muitos dos nossos ouvintes. O Brasil não é o país de futebol.
Oh, não.
Infelizmente, não é o Brasil, amigos.
Eu pensava que era o Brasil.
Eu também.
A Inglaterra é o verdadeiro país de futebol, contendo um total de 40 mil clubes.
Oh,
40
nossa.
Mil clubes. O Brasil tem apenas, apenas 13.500 clubes, que não dá nem pra... Tipo, não dá nem a metade do número de clubes que tem na Inglaterra. E você tem várias divisões, divisões profissionais, né? E amadoras lá na Inglaterra. Você tem as divisões tradicionais, as quatro divisões tradicionais, você tem as divisões que são amadoras. Então, um clube...
40 mil clubes.
É, cara, muita coisa, é muita coisa.
O Brasil, 13.500.
É uma diferença grande. O processo de evolução de clubes na Inglaterra é bem interessante. Você pode começar com um clube amador e evoluir pelas divisões até chegar na primeira e virar um clube profissional. É muito diferente.
Você sabe que o campeonato inglês hoje é o campeonato,
é o campeonato
mais rico do mundo,
sim,
né?
Sim.
As equipes inglesas e elas hoje estão detendo já a hegemonia do futebol.
Sim.
Tanto que na última Champions League da UEFA, a final foi entre dois ingleses.
Exatamente. Né? É o torneio mais equilibrado, é o torneio que tem maior quantidade de times qualificados em disputa por título e vaga para Champions. E com certeza é o torneio que, tipo, mais bem vendido do mundo. Com certeza. Só perdendo pra Champions,
Premier
obviamente.
League, né?
A Premier League. Que iniciou esse ideal de liga também, né? A primeira liga existente
foram os ingleses,
né? A Premier League em 1989.
Exato. O futebol, regras, bola, informações, foi trazido ao Brasil em 1894 por Charles Miller.
Grande Charles Miller.
Brasileiro, filho de ingleses.
Sim.
E ao retornar na Inglaterra, onde viveu alguns anos, e jogou no time do Southampton, trouxe para o Brasil o futebol.
Em 14 de abril de 1895, meu querido Abelardo, foi disputado em São Paulo o primeiro jogo de futebol no Brasil. O curioso é que ambas as equipes eram formadas por ingleses.
Esses ingleses sempre na frente da gente.
Sempre,
né? Sempre atravessando.
Até no nosso próprio país. Um absurdo, absurdo.
O primeiro campeonato oficial do futebol foi aonde? Na Grã-Bretanha, né? Em 1863. E quem foi campeã?
Não sei, quem será?
A seleção inglesa, cara.
Quem diria, não é mesmo? Nos anos 50, o artista dinamarquês Arsene John, é isso mesmo, Abelardo? As pronúncias certas. Arsene John inventou um jogo de futebol para três equipes, com um campo hexagonal.
Você imagina como é isso?
Eu não faço a menor ideia de como seria. Eu queria muito, muito, muito ver.
É um hexágono.
Sim.
Onde você tem três times jogando ao mesmo tempo.
Véi, que loucura isso, meu Deus do céu. A vitória seria da equipe que sofresse menos gols. O objetivo era tornar o jogo menos agressivo. Porque a vitória dependia da defesa e não do ataque. Atualmente existem alguns jogos oficiais de futebol de três lados.
Não colou muito não, né?
Acho
no Brasil não ia dar certo isso nunca.
De jeito nenhum, primeiro que não ia ter, tipo, coordenação pra poder fazer tudo isso, entendeu? Não tinha condição nenhuma.
Já pensou Corinthians, São Paulo e Palmeiras jogando no mesmo campo?
No estádio, assim, com todo mundo se matando na arquibancada, basicamente.
Bambis por todos os lados, loucos do Corinthians por todos os lados. E os porcos rosnando na arquibancada.
Que coisa linda, Bela.
Esse foi o nosso podcast aqui do canal RTV Mil Grau.
Exatamente, meu querido Abelardo.
E passeamos aí com curiosidades nos esportes que mereciam aí uns 30 podcasts.
Com certeza.
Fazer um para cada modalidade, né? Ia ser fantástico.
Daria tempo de falar sobre muita e muita e muita, muita coisa mesmo, porque curiosidade de esporte é o que não falta, meu querido Abelardinho. Esse podcast que tem produção e apresentação de Abelardo Neto e Marcos Anísio de Trolês, sob orientação da professora Janete Caete. É isso, meus queridos amigos. Até a próxima. Um abraço.
Até a próxima.